Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Olá, muito bem-vindo ao Paraná em Rede desta quarta-feira, 26 de junho. E vamos juntos nesta edição, conferindo os assuntos do dia. Greve dos servidores públicos estaduais entra no segundo dia. E o governo do estado só aceita retomar negociação se a paralisação for suspensa. Em Brasília, a reforma da Previdência enfrenta novas resistências. No norte do Paraná, pai e avó são denunciados por morte de Eduarda Sigematsu, de 11 anos. Hoje vamos falar sobre a inteligência artificial. Parece distante, mas a reportagem de hoje vai mostrar que o uso dessas tecnologias está presente no nosso dia a dia. Estes são alguns dos destaques. Fique sintonizado que o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
A frente fria que avança pelos estados do sul já modificou as condições e vai afetar o tempo nos setores sudoeste e sul do Paraná. Registros de pancadas de chuvas para quase todas as regiões e as temperaturas estão mais baixas que nos últimos dias. Na capital, não passa de 19 graus, assim como em União da Vitória. Em Francisco Beltrão e Pato Branco, a máxima será de 18 graus, assim como em Guarapuava. 21 graus para Foz do Iguaçu, 19 para Cascavel. 22 graus é a máxima em Umuarama, Campo Mourão e Maringá. Londrina e Apucarana terão máxima de 23 graus. Hoje é o segundo dia de greve dos servidores públicos estaduais e o comando de greve se reúne para avaliar o movimento e definir estratégias para convencer o governo a pagar o reajuste salarial. O governo do estado, porém, pressiona o funcionalismo a suspender a paralisação para retomar as negociações.
De acordo com um balanço divulgado pela APP Sindicato, a paralisação desta terça-feira atingiu 80% das escolas estaduais do Paraná. Total ou parcialmente, o que representa cerca de 120 mil professores e funcionários das escolas públicas estaduais. No entanto, em nota, a Secretaria de Estado da Educação informou que na rede estadual de ensino, 2,4% das 2.143 escolas não tiveram atividade, enquanto outras 27% funcionaram parcialmente, com registro da ausência de professores e funcionários administrativos, o que não significa que os alunos ficaram sem atendimento. O presidente da APP Sindicato, Hermes Leão, afirma que a greve para os profissionais da educação é por tempo indeterminado e que até sexta-feira, universidades estaduais vão aderir ao movimento.
Começamos com uma adesão bastante importante nas regiões do estado. Realizamos um ato importante agora pela manhã em frente ao Palácio Iguaçu com os colegas da capital da região metropolitana e estamos nos integrando numa greve onde outras categorias também começaram a greve no dia de hoje, como a Universidade de Ponta Grossa, como os trabalhadores da agricultura, do meio ambiente, que são representados pelo Sindicato FEAB, que é o sindicato dessas categorias. Uma mobilização importante de outros setores e também com a greve da Universidade de Londrina, que começa nessa quarta-feira. E a greve continua por tempo indeterminado, até porque o governo do estado não apresentou até este momento qualquer resposta para os itens da nossa pauta.
Atendendo ao pedido do governo do estado, que solicitou aos representantes sindicais na segunda-feira um prazo maior para estudar a data base, os servidores da Polícia Civil decidiram suspender a participação na greve. Para o presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil, a ADEPOL, delegado Daniel Fagundes, trata-se de um voto de confiança ao governador.
Fomos chamados pelo secretário de Segurança Pública, que depois de uma longa conversa, concluiu que o próprio governador quer conversar conosco na semana que vem e nos pediu que atendêssemos o governador. Então, como o governador estava cético em relação ao atendimento dos funcionários de agora, ele tocou e disse que vai nos atender, nós também temos que fazer a nossa parte de ouvir o governador. Então, nós vamos dar esse voto de confiança, estamos atentos, mobilizados.
Os servidores estaduais reivindicam o pagamento do reajuste de 4,94% referente à inflação dos últimos 12 meses. Segundo o Fórum das Entidades Sindicais, os funcionários do Executivo estão com salários congelados desde 2016 e acumulam perdas de 17%. No final da tarde desta terça-feira, o governo do estado nos enviou uma nota em que ressalta que segue aberto ao diálogo com os sindicatos dos servidores e aguarda o fim da manifestação iniciada nesta terça-feira para a retomada das conversações sobre questões relativas à folha salarial do funcionalismo. Mais de 20 categorias de servidores públicos do estado participam da greve. Nesta quarta-feira, todas as entidades que fazem parte do comando estadual se reúnem para avaliar o movimento e definir estratégias. De Curitiba, repórter David Lira.
A votação da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara Federal ainda depende de acordo entre os partidos. Algumas lideranças estão pedindo novas mudanças no parecer do relator.
A votação da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara ainda depende de acordo entre os partidos. Lideranças pedem mudanças no parecer do relator Samuel Moreira, do PSDB, que tem passado os dias se reunindo com parlamentares. Diante das negociações, o presidente da comissão, Marcelo Ramos, afirma que não pode definir uma data para votar a reforma.
Então, logo encerra as discussões. Nós vamos fazer a leitura do deputado Samuel Moreira, abrir um prazo para apresentação dos destaques e iniciaremos a votação. Mas eu não quero especular com data para não criar tensão desnecessária no seio da comissão. Quando eu carimbar uma data, eu sei que a oposição vai entrar em obstrução para fazer tudo para que eu não cumpra a data carimbada. E porque não necessariamente o processo de votação vai durar um dia só, já que nós vamos ter muitos destaques e vamos ter a oposição em obstrução, o que nós não tivemos até aqui.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendia que a votação na comissão fosse esta semana, mas já admite que pode ser adiada para a próxima segunda-feira. O líder da maioria na casa, o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP, defende que o relator acate as sugestões da maioria dos líderes para evitar votações muito longas, com muitos destaques na pauta.
É muito mais tranquilo para nós aprovarmos na comissão um texto que já esteja amplamente consensuado com todas as lideranças partidárias, do que você levar um texto a apresentar amanhã, um texto que possa haver uma discordância desse texto. Então você vai alongar esse debate dentro da própria comissão.
Cerca de 40 destaques já foram apresentados na comissão para alterar o parecer. O maior bloco da Câmara, do PP, PTB e MDB, com 85 deputados, apresentou destaque para manter o atual cálculo da aposentadoria. A regra hoje usa a média de 80% dos salários mais altos desde 1994 para calcular o benefício. Já o texto da reforma prevê que esse cálculo seja feito em cima da média de 100% dos salários, incluindo os de menor remuneração, o que acaba reduzindo o valor final do benefício. O líder do governo na Câmara, o deputado Vitor Hugo, do PSL, diz que o governo será contra esse destaque e outros que tragam perdas para a economia prevista com as mudanças.
Todos os destaques vão ser estudados, esse provavelmente vai ter um impacto grande, e qualquer destaque que tenha um impacto na economia que já foi degradada agora, né, o governo vai ser contrário.
Outro destaque apresentado foi o do Partido Novo, que busca retirar do texto o aumento do imposto sobre o lucro de bancos, incluído pelo relator para aumentar a receita gerada pela reforma. Já a oposição ainda não apresentou os destaques que tem direito. Após reunião com centrais sindicais nesta terça-feira, os líderes da oposição reforçaram a estratégia de obstruir a votação para levar a reforma para o segundo semestre do ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
O Ministério Público do Paraná denunciou o pai e a avó paterna da garota Eduarda Sigematsu, que foi morta e teve o corpo escondido no quintal da família. Os dois foram denunciados por homicídio e ocultação de cadáver. O caso aconteceu em Rolândia, em abril deste ano. A garota foi morta por asfixia. E os dois são acusados deste crime. A denúncia foi apresentada à justiça nesta terça-feira. A Polícia Civil concluiu o inquérito esta semana. Além de homicídio e ocultação de cadáver, o Ministério Público denunciou o pai da garota e a avó por falsidade ideológica. alegando que Ricardo Seide e Terezinha Gnaia tentaram então adulterar a realidade dos fatos para dificultar a investigação. Os dois estão presos. Até agora, não foi esclarecida a motivação do crime. Semanalmente você ouve aqui os nossos alertas a respeito da dengue, não é mesmo? Pois ele continua frequente, foram mais 3 mortes na última semana. Os casos foram registrados em Ibiporã, Londrina e Foz do Iguaçu. São 20 óbitos causados pela doença desde agosto do ano passado. A análise dos dados aponta que 12 mortes foram em pessoas do sexo masculino e 8 entre mulheres. As faixas etárias predominantes destas vítimas, entre 50 e 59 anos e também entre 80 e 89 anos. O Paraná tem hoje oficialmente 16.402 casos confirmados de dengue. São mais de 1.000 casos de uma semana para outra. Na semana passada, eram 15.396 casos. E o Paraná tem um índice muito alto de notificações, 77.365 casos ainda sob análise. Hoje vamos falar sobre um assunto que parece distante da nossa realidade, a inteligência artificial. Já já, depois do intervalo, você vai saber que o uso dessas tecnologias está presente no nosso dia a dia.
O Paraná em Rede volta já.